Eu vou, então, passar a palavra ao professor para ele mediar essa mesa e coordenar os trabalhos. E peço, então, aos palestrantes que se atenham a um tempo de 30 minutos para a gente tentar manter o horário da nossa programação. E a plateia, mais uma vez, eu peço a colaboração e o silêncio. Eu sei que nós estamos todos cansados, que a programação é intensa, mas os temas são muito interessantes, instigantes, e vamos, então, fazer silêncio para prestar atenção e para prestigiar os nossos professores que vieram aqui com todo carinho e cuidado para trazer esse conhecimento para nós. Silêncio aí, gente, por favor.
Boa tarde a todos. Olá, minha gente. Um prazer estar mediando essa mesa, em que eu tenho duas pessoas tão importantes para o nosso país. Professora Dolores Tomé, que é uma das maiores representantes da musicografia Braille no mundo inteiro. Né? Professora com um conhecimento extraordinário. Tem mestrado, tem doutorado e tem pós-doutorado em música. E é filha... Talvez vocês estejam, tenham escutado um pedacinho da música do pai de Dolores, João Tomé, né? Um músico cego brilhante, um gênio da música, na verdade, né? Que representou para o nosso país um momento de glória, vamos dizer assim, um cego que tocava em orquestras, que deixou um acervo de mais de 800 composições, todas elas escritas em Braille, numa época em que havia pouquíssima tecnologia. Bom, a professora Catarina Schin é uma professora de grande importância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na verdade, na Escola de Música, onde exerce uma atividade sensacional na área de treinamento, de capacitação, de crianças, adolescentes, jovens do ensino superior na área de música, utilizando a ferramenta da musicografia Braille na maioria das suas atividades. Então, passo imediatamente a palavra para a professora doutora Dolores Tomé. A professora prefere que a professora Catarina Schin comece a fala.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, né? O Antônio fala assim que o prazer é recíproco, é verdadeiro, né? Então, Dolores e Antônio têm uma importância muito grande na minha vida e nessa área da inclusão, porque foi com eles que eu comecei a enveredar nessa área da musicografia Braille, né? No curso em 2009, fiz um curso com eles. Então, eu preciso contextualizar um pouco. Primeiro, eu vou me descrever. Né? Eu sou uma descendente de oriental, certo? Sou descendente de coreanos, mas um coreano nascido no Brasil, né? E no Nordeste brasileiro. Daí o meu sotaque, né? Bem carregado. Né? Tenho 1,54 de altura, cabelos curtos, né? Olhos bem puxadinhos. Então, assim, para começar, antes de eu falar um pouco sobre essa questão da musicografia em si, como eu cheguei, eu preciso contextualizar um pouco. Né? E a partir de... Eu vi várias mesas aqui falando sobre a questão do protagonismo da pessoa com deficiência, né? Para que as coisas aconteçam. Então, comigo também não foi diferente. Então, eu enxergo, viu, pessoal? Não sou deficiente visual. Tá? Então, minha história com a deficiência visual, com a musicografia Braille, começou a partir do contato que eu tive com uma pessoa cega, que me procurou e queria muito aprender a musicografia Braille, não só a musicografia, mas o que ela representava na música. Não é? Então... Ele já tinha procurado várias pessoas para ajudá-lo nesse sentido, e ele não tinha encontrado. Ele falou muito dessa saga que ele teve para várias pessoas, né, e não sei como ele chegou ao meu contato e marcou um horário comigo, um encontro, para conversar que ele queria muito desenvolver um projeto de educação musical para pessoas cegas na universidade, na Escola de Música da UFRN, né? Então, a gente marcou um encontro para conversar sobre como seria esse projeto, né? A princípio, eu pensava que ele queria só aprender a musicografia Braille e a teoria musical, mas ele queria um projeto mais amplo, né? Que oportunizasse outras pessoas também a aprender música, né? Então, eu não sabia nada de musicografia Braille. Então, mas aí ele chegou e, com a cara e a coragem, disse: não, professora, o Braille é fácil, nós vamos fazer um projeto juntos, a gente ensina vocês o Braille, vocês me ensinam música. E nisso nós combinamos de levar a plenária da Escola de Música, a proposta deles, né, foi ele, a esposa, que também é deficiente visual, e uma amiga, né, que é deles, que ela estava fazendo na época biblioteconomia, e estava fazendo, ela tinha feito o curso de pedagogia, e a pesquisa dela tinha sido justamente na musicografia Braille. Né? E a gente, na Escola de Música, nunca tinha tido alunos cegos. Né? Então, essa seria uma oportunidade única, mas a gente teve medo. Né? Assim, precisamos levar para a plenária da escola. E nós levamos, e outra coisa também que chamou muita atenção nessa reunião e que foi também discutida aqui em outra mesa, né, a questão das políticas públicas, né, porque me chamou muita atenção nessa reunião plenária, quando eles estavam propondo essa parceria na Escola de Música, deles ensinarem Braille para a gente formasse uma equipe, né, um grupo de estudos. E me chamou a atenção, um professor chegou e disse assim: eu acho que é bom a gente fazer esse projeto aí, porque a política está aí. Porque, né? Então, assim, embora a política não consiga efetivar, né, de fato, assim, nós temos ainda muitas dificuldades da efetivação das políticas, mas elas ajudam também em alguns aspectos, né, em alguns momentos. Então, isso foi também importante, chamou muito a minha atenção. Então, nós formamos um grupo de estudos inicial, um grupo com alunos da universidade, alguns professores, mas vocês sabem, as coisas que são sem os projetos não formalizados, com o tempo, ele vai se esvaindo. Né? Os professores vão assumindo outras demandas, aí deixa de participar uma semana, depois vai outro professor falta, e o grupo foi diminuindo, né? Mas nesse processo me marcou bastante e eu acabei saindo para fazer uma pós-graduação na Bahia, um mestrado em educação musical, e resolvi pesquisar sobre o assunto, né, sobre a inclusão, sobre a educação inclusiva. Meu projeto inicial tinha sido justamente sobre a musicografia Braille, a importância da musicografia Braille para a independência e autonomia do músico cego. Né, mas aí, no meio do processo, tive algumas modificações no meu projeto, né, de acordo com o orientador e tudo, então eu fiquei mais na área da formação. Né, mas a musicografia nunca me deixou, ficou latente lá. Né. Então, nesse processo da pós-graduação, eu pesquisei muito sobre música e inclusão, educação musical para pessoas com deficiência visual. A bibliografia era muito pouca, muito escassa, eu já tinha um contato com o livro da professora Dolores Tomé, né? Mas aí, quando foi, ainda eu estava no curso de mestrado, né? Ainda estava afastada das atividades, eu assisti uma reportagem na TV sobre o lançamento do MusiBraille, o software, né, de transcrição, de edição de partituras, digitação em Braille, que foi criado por Dolores Tomé, idealizado por ela e pelo professor Antônio Bosch, que fez a toda a questão da criação mesmo do software, né, em si. E eu resolvi fazer o curso. Né, soube que tinha sido no Brasil inteiro, eu morando em Natal, não soube do projeto em Recife, que era bem pertinho. Né, e quando eu soube, foi justamente a propaganda do curso que ia vir em São Paulo. Né? Então, mas eu tenho que fazer esse curso. E fui fazer esse curso em São Paulo, no curso de 3 dias, e esse curso mudou muito minha ação pedagógica. Né? O software é muito, muito bom para ensino de musicografia, além de que é um software livre. Nós temos vários softwares de transcrição de partitura, inclusive, quem quiser tomar conhecimento também, na tese da professora Dolores, ela trata um pouco sobre uma pesquisa que ela fez sobre os vários softwares existentes que transcrevem partituras, né? Mas, assim, em termos por ser um software livre, a gente tem essa acessibilidade total a todas as pessoas. Né? E nós temos uma realidade no Rio Grande do Norte, né, que nós temos várias instituições lá, mas a maioria são pessoas carentes, não têm condições de comprar nem sequer um computador. Né? E às vezes eles têm um computador bem simples e esses softwares mais caros eles não têm. Tem uma pessoa chamando ali, por favor, para atender. Deixa eu ver o que eu estava falando. Certo. Aí, então, eu gostei muito desse curso. Quando eu voltei para minhas atividades do curso, né, da Escola de Música, aquela pessoa que tinha me procurado, ele já estava como aluno do curso de licenciatura em música, né, aquele músico cego. Já comecei a dar aula para ele na disciplina chamada Música e Educação Especial. E a partir desse contato com esse aluno também, como aluno já efetivo da universidade, a gente começou a desenvolver um projeto de flauta, um curso de flauta doce, justamente para oportunizar. Então, a primeira palavra que eu coloco aqui para vocês é a questão do protagonismo, que eu coloquei, né? O protagonismo, né? E agora, assim, a questão da oportunidade. Como é importante a gente ter oportunidade e gerar, oportunizar, né, o acesso ao conhecimento musical. Diferentemente de outros estados do país em que tem instituições de educação especial, já, por exemplo, como o IBC, né, que tem formação de música desde a sua criação, muitos músicos importantes saíram do Instituto de Cegos do Benjamin Constant, o Dolores fala também da Udi Uberaba, de outros institutos, Instituto São Rafael, né? Os institutos lá de Natal, do Rio Grande do Norte, não têm essa capacitação, estudo sistemático, ensino sistemático da música. A música é ensinada como uma opção de lazer, é ensinada é música de ouvido, nada contra, tá certo? Mas, assim, não tem, essas pessoas não tinham oportunidade de avançar seus estudos musicais, caso desejassem. Né? Então, quando a gente começou a criar esse curso de flauta doce, a primeira coisa foi dar oportunidade a um estudo sistemático de música para essas pessoas. Né? Mas, com o tempo, em 2011, a gente criou esse primeiro curso, setembro de 2011. Em dezembro, a partir desse contato que eu tive com o Dolores Tomé, o professor Antônio Borges, em São Paulo, em 2009, né, então a gente organizou um curso de musicografia Braille também lá em Natal, em dezembro de 2011. Então, levamos Dolores Tomé, o professor Antônio Borges, para capacitar também professores e estudantes na Escola de Música. Então, esses dois projetos foram os projetos pilotos da Escola de Música, a partir dos quais geraram muitos desdobramentos, e que eu não tenho tempo de contar aqui para vocês todos os desdobramentos, né? Mas, assim, em resumo, nós temos hoje vários cursos criados para pessoas não só com deficiência visual, temos o projeto Musicalização App, né, que foi para pessoas com síndrome de Down, e esse nome foi criado por uma aluna, os alunos eles estagiam nesses projetos, então esses projetos viram também como campos de estágio para os nossos alunos dos cursos de licenciatura em música. Eles atuam dando aula, né? E esse nome, Musicalização App, ela disse, professor, eu já achei um nome para o nosso projeto dos alunos com síndrome de Down. Ele vai se chamar Musicalização App, porque de Down não tem nada. Aí hoje nós temos também o Som Azul, projeto Som Azul para pessoas com autismo. Para deficiência visual, nós criamos vários grupos. Hoje nós temos o Coral Vivendo o Canto, é um coral inclusivo que tem pessoas com e sem deficiência visual, inclusive. Já tivemos a atuação de pessoas surdas nesse coral. Orquestra de violões, a banda Braille, o Grupo Esperança Viva, o Duo de Violões, então a formação de vários grupos, né? E todos eles vão aprendendo a musicografia, os seus vão ingressando em outros cursos, né? Hoje nós temos uma aluna em canto lírico. Eu acho que o Antônio já passa um videozinho para ela cantando no recital de curso técnico dela. Vários alunos, já dois alunos formados em violão no curso técnico, dois alunos formados em licenciatura. Um deles fez concurso agora para o Estado em 2017, foi convocado em 2017 para assumir como professor de música do Estado, né? E hoje ele é também revisor Braille da universidade como servidor terceirizado. Então, tudo, como a musicografia, ela abriu portas para essas pessoas também. Não é? Então, e hoje nós temos também na escola de música, a partir desse projeto, desses projetos, um desdobramento também importante, foi a criação do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão na escola de música. Então, as universidades federais, os institutos federais de educação, eles têm o núcleo de acessibilidade, né? Os institutos chamam NAPNE, né? E as universidades, universidades chamam núcleos de acessibilidade. Além do núcleo de acessibilidade que nós temos na escola na Universidade, né, Federal do Rio Grande do Norte, nós temos na escola de música o setor de musicografia Braille e apoio à inclusão. Então, esse setor é responsável pela transcrição, adaptação de partituras Braille, não só partituras, mas dos textos relacionados à música, que antes eram no Laboratório de Informação Acessível da Universidade, e hoje toda o material da área de música é produzido e adaptado na escola de música, né? Texto, partituras, apostilas, né? Tanto para os alunos dos cursos regulares, técnico, bacharelado e licenciatura, mas também dos cursos de extensão, porque nós temos vários cursos de extensão para pessoas com deficiência visual, né? Flauta doce, musicografia Braille, teoria musical, violão e canto, através do coral Vivendo Canto. Né? Então, assim, a musicografia, o que a gente utiliza lá como software principal é justamente o Musi Braille. Tá? E, recentemente, em 2013, nós conseguimos inserir duas disciplinas de musicografia Braille no projeto pedagógico do curso de licenciatura em música. Então, tem musicografia Braille 1 e 2, cada uma com 60 horas. Né? Agora está sendo feito uma reformulação do projeto pedagógico do curso de bacharelado, e as disciplinas de musicografia Braille também estão sendo incluídas nesse projeto, né, desse curso. E nós também conseguimos inserir uma disciplina de musicografia Braille no curso técnico em música. E pretendemos também criar, de repente, um projeto de curso técnico em musicografia Braille e também de especialização nessa área. Então, são várias... E esses desdobramentos, eu gosto de frisar, né? Só é possível porque também as pessoas com deficiência estão nesse processo, caminhando junto. Né? Não é a professora Catarina, não é o professor Ricardo, que é o coordenador do SEMBRAIN só. É a gente trabalhando junto, identificando as demandas. Ainda temos muito a avançar, muito a construir, né? Mas a gente vai, assim, aos poucos, alcançando, superando os desafios. Não é isso? Então, qualquer dúvida, se o professor Antônio Borges quiser colocar...
Eu gostaria de brindar vocês com dois momentos especiais que a professora Catarina nos trouxe. Né? Estão no YouTube, vocês podem depois procurar Juliane Oliveira.
Juliane, esse que ele vai passar agora é o recital dela de conclusão do curso técnico. Uma música que ela cantou, uma das músicas que ela cantou no curso técnico, e ela é a primeira aluna cega do curso de bacharelado em música da Escola de Música. Hoje ela está fazendo bacharelado, inclusive agora ela está de licença porque ela ganhou o neném recentemente. O som está bom do computador?
Por que foi? Só que não foi.
um pedaço só dessa exibição magnífica da cantora Juliane Oliveira, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, sob o comando da professora Catarina Chin. Uma outra exibição da Orquestra de Violões.
Ela não é minha aluna, viu? Ela é aluna dos projetos que entrou no técnico, no bacharelado, e hoje ela é aluna da professora Cláudia Cunha, viu?
Uma outra exibição muito bonita da Orquestra de Violões da UEM-UFRN, Dança Armorial, do professor Eugênio Lima, que por acaso, ou não por acaso, é esposo da professora Catarina Chin.
Nesse grupo tem dois alunos cegos, né? Então, ao todo são 9 alunos do curso técnico em bacharelado e 2 alunos cegos.
Pedacinho, por favor, sintam-se à vontade de buscar os trabalhos da Escola de Música da UFRN. Né? O tempo aqui é muito pequenininho, né? Se a gente só passar um pedacinho da excelente exibição. São muitas exibições que tem na internet que vocês podem acessar através do YouTube. Bom, então eu passo à professora Dolores Tomé para fazer a sua palestra.
Boa tarde a todos. Eu já falei ontem, acho que não tem muita coisa para falar. Já passei meu e-mail, inclusive. Eu só quero deixar como lembrança que a gente falou muito do Luiz Braille e lembrar que tudo isso, essa oportunidade que dá para a pessoa cega que queira ser músico, foi através daqueles pontinhos, 6 pontinhos que Luiz Braille inventou e que foi tão bem colocado pela Joana Bellarmine ontem. E eu hoje alguém me fez uma pergunta muito que eu gostaria de passar para vocês. Luiz Braille nasceu em que ano? Alguém lembra? 1809. Aos 10 anos ele começou a estudar piano, então eu estou aqui para falar de musicografia. E antes do Luiz Braille, cego tocava? Será? Não, pior que não. Vocês sabiam que o Valentin Rauí, quando abriu a escola, a primeira escola de cego no mundo, em 1789... Em 1799, existia uma orquestra de 100 pessoas cegas em Paris e 98 organistas que tocavam nas igrejas. Isso foi nas minhas pesquisas, quando eu estive lá, porque ontem alguém me perguntou, mas e antes de Luiz Braille, como é que se escrevia e como é que se lia? Nós sabemos que os cegos já liam antes de Luiz Braille, da forma em relevo, com as letras cursivas, E a música era da mesma maneira. Para quem nunca soube o que é música, para quem enxerga, são 5 linhas paralelas com 4 espaços. Nessas linhas, nós que enxergamos, escrevemos bolinhas com uma perninha ou sem perninha, bolinha preenchida, bolinha vazia. E assim o cego aprendia com os papéis já grossos, como se fossem cartolinas bem grandes, eles sabiam música. E isso para mim é muito importante, porque como eu falei ontem, meu pai, ele já nasceu com o dom de ser músico, e ele também não sabia musicografia Braille, nem por isso ele deixou de ser músico nem compositor, porque ele começou a ter aula de música com um professor que enxergava, que ensinava para ele o que era música, o que é harmonia, a teoria. A música é uma linguagem universal. E eu gostaria de dizer que qual é a vantagem de se ler a musicografia Braille? O cego ser independente e escrever o material que ele produz e que já existe a produção. Apenas isso. O que é um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, será para cego ou não cego? Sustenido, bemol, tudo que vocês imaginarem, para quem enxerga, é para quem não enxerga. O que aconteceu com a musicografia Braille? Então, antes, foi muito interessante que eu visitei a Fundação Valentin Raui, os livros que os cegos tocavam. Imagina uma orquestra com 100 pessoas cegas. Porque o cego, naquela época, antes de Luiz Braille, além deles, dos que tinham talento e os que tinham e os que não tinham, eles queriam ser músico, porque eles já tinham regalias, porque eles iam tocar para o rei. Eu estava lendo numa das pesquisas, a Orquestra de Cegos tocou no Palácio de Versalhes para ganhar dinheiro, para o Valentin Raui conseguir verba para tanto aluno cego, porque a Europa inteira foi estudar na Fundação Valentin Raui antes de Luiz Braille. Para quem não sabe, o Luiz Braille começou a aprender piano com o padre da igreja, já em Paris, ele morando, e disse que ele foi ser professor, ele se destacou. Como eu falei ontem, eu não tenho dúvida que primeiro ele pensou na musicografia Braille. Então, o que está acontecendo? A desvantagem hoje que eu digo a partir da década de final dos anos 1970 e 80, os cegos sempre sabiam musicografia Braille, porque era obrigatório nas instituições, mas também era obrigatório nas escolas, na época de Vila Lobos, no Brasil. As crianças também eram musicalizadas. Aí veio a inclusão, acaba-se com as instituições. Mas eu não sou tão... Eu acho que a inclusão não tem como voltar para trás, daqui é só para frente. Mas eu vejo como uma coisa positiva também para as pessoas que estudaram instituição como formação. Eles sabiam muito musicografia Braille, porque tiveram a oportunidade de aprender desde pequeno. Eu me lembro que no Benjamin Constant tinham mais ou menos 9 professores, hoje infelizmente a gente só tem um vivo, mas que eram professores das escolas regulares de música, coisa que não acontece hoje. Infelizmente os cegos deixaram as pessoas com visão tomarem conta deles, entre aspas, no sentido de não serem protagonistas. Eu até uns 2 anos atrás, antes de eu terminar minha formação, eu achava que toda universidade tinha que ter musicografia Braille. Hoje eu já mudei. Sabe por quê? Porque não serão os cegos que estarão lá. É quem que está com... Agora, são pessoas que enxergam, que querem fazer um... Vai criar vaga, vai criar trabalho. Mas eu colocaria um senão aí. Só se forem professores cegos. Porque quem vai trabalhar com partitura, com impressora, com linha Braille, é o cego. E não nós que enxergamos. Eu ontem contei, eu entrei nisso meio que na raça, porque não queriam receber uma aluna cega chamada Adriana na escola de música. Na verdade, eu já tocava flauta, eu gosto de choro, e fui me especializando. Eu não estou dizendo que eu me arrependo, mas eu estou vendo de outra forma. E tenho certeza que, através da arte, a gente vai mudar. Quando eu falei ontem naquele grupo de Belo Horizonte, nos titulares do Ritmo, eu fico pensando no nível que eles têm. Professor Sanseverino, eu conheci um cego maestro no São Rafael chamado Jesus, que era um fenômeno. E isso está se perdendo porque eles não tiveram a formação de criança. A minha proposta para o MEC, hoje eu falei com o Beto, que a gente vai tentar uma reunião no Conselho do Ministério da Educação, é que se formem professores nas escolas básicas para dar minimamente. Eu participo de um grupo na Espanha, que eu perguntei como é na Espanha. A ONCE é uma organização muito forte na Espanha e muito séria. Lá é assim, eles têm educação musical no ensino fundamental e infantil. Se existe uma criança cega nessa escola, vai um grupo de professores especializados para dar palestra, para ensinar para a professora desse aluno, e eles dão aula de musicografia braille para todos, para todas as crianças, cegas e não cegas. E o material, a escola é obrigada a dar desde o primeiro ano, tudo que vai ser dado para as crianças que enxergam. Eu sei que o nosso país é continental, é difícil, mas eu tô seriamente muito empenhada nessa campanha de doarem linha braille para criança. Eu não sei se começa da criança, do jovem, da universidade. Uma forma que ele possa ter acesso na mesma forma que a professora está ensinando no quadro negro, que uma pauta são 5 linhas e 4 espaços, o cego possa entender na grafia braille. Eu, mais uma vez, me ponho à disposição, meu celular, meu e-mail, dolorestomé@gmail.com. Em universidades, eu estou vendo ali o nosso queridíssimo Francis, eu ia pedir para ele relatar, mas ele não quis, mas eu vou relatar. Quando ele fez o curso, em 2009, do primeiro curso de musicografia, braille, ele estava presente com o pai dele. Mas ele me contou uma história que eu não contei ontem. Uma pessoa em Pelotas que ficou cego e não queria saber nada de braille, nem de aprender a andar. E ele é músico, que ficou cego por um acaso, mas não deixou de ser músico. Aí ele trabalhou com o braille, ensinou para essa pessoa que ficou cego e disse que hoje essa pessoa que é músico, que ficou cego, faz todas as produções e músicas através do software Musibraille, que ele ficou muito feliz de poder ajudar, uma coisa que aconteceu lá em 2009, ele poder ter ajudado um músico que passou para frente esse ensinamento. É só uma ferramenta. E tomemos cuidado para que não vire como uma profissão para as pessoas que enxergam. Eu estou batalhando nessa tecla, porque hoje eu vejo milhões de pessoas se especializando em audiodescrição, mas esquecem que tem que ter um cego do lado. Para dizer, olha, você não precisa falar da cor do sapato se eu estou sentado. Eu recebi um vídeo ontem de cegos do Maranhão, que diz assim, que é da cintura para cima. Meu nome é fulano, eu toco contrabaixo, estou com tênis branco, calça. Eu não estou vendo isso no vídeo, eu enxergo. Eu não estou vendo, eu não vejo a necessidade. Isso é falta de um consultor cego do lado. Vamos tomar cuidado, eu tenho falado nisso, que eu acho que como obrigação. E na musicografia braille, a mesma coisa. Vamos exigir dentro da universidade professores que saibam musicografia braille, ponto. E que sejam cegos. Senão, vocês vão perder mercado de trabalho. Obrigada.
Parabéns, Dolores, porque foi uma fala extraordinariamente importante. O protagonismo das pessoas cegas sendo levado até a universidade, está certíssimo isso. Professores cegos com oportunidades de ensino na universidade, na escola de música, é um ideal para ser buscado. Bom, eu optei por fazer uma pequena demonstração de 1 minuto para que as pessoas tenham ideia do que é o Musibraille. Acho que a maioria das pessoas não sabe o que é. Então, vou fazer uma pequena demonstração. Essa aqui na tela, para quem enxerga, está o programa Muse Braille. Tá? Eu vou apertar aqui um botão, deixa eu ligar o leitor de telas aqui, para ficar mais fácil. Bom, a música em Braille, ela vai ser baseada nas notas musicais, como o Dolores falou ontem. A nota Dó, a letra D. Pontos são 1, 4, 5. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui uma indicação da oitava que a gente está escrevendo.
Quarta, oitava.
Porque são vários Dós. Então, vamos botar o Dó bem no meio do piano. Tá certo? Então, nós vamos escrever aqui a letra correspondente à nota Dó, que são os pontos 1, 4 e 5. Tá? Você vai apertar a tecla F11 para poder fazer a digitação utilizando a simulação da máquina Perkins. Então, você vai digitar utilizando as teclas FDSJKL. Tá? Então, os pontos da nota Dó são... 1, 4, 5.
Dedo polegar. Dedo polegar. Dó colcheia.
Eu digitei 1, 4, 5, ou seja, as letras F, J e K, e a máquina falou Dó colcheia. O Ré seria o quê? Seria a letra E, 1 e 5. Então,
Ré colcheia.
E o Mi? 1, 2 e 4. Então, vamos lá.
Mi colcheia.
E o Fá?
Fá colcheia.
Eu toquei Dó, Ré, Mi, Fá. E agora a gente aperta uma teclinha F5 e ele vai tocar essa pequena melodia criada. Simples. Bom, essa foi uma breve demonstração do Muse Braille. Eu aconselho fortemente a quem tem o interesse de aprender. Existe um curso magnífico que é capitaneado pela professora Dolores Tomé. Tá? A cada ano esse curso se renova, agora nós estamos no final do primeiro curso, né? Mas aí eu preferia que a professora Dolores desse algum detalhe sobre esse treinamento, que é alguma coisa sensacional e que vai realmente ser muito importante para as pessoas cegas e não cegas, pessoas que se dedicam à atividade musical, de ensinar a crianças e adultos com deficiência visual na área musical. Por favor, professora.
É um curso gratuito, operacionalizado pelo NCE, e foram os módulos que eu criei através do meu pós-doutorado que eu fiz em Portugal, pensando na CPLP, nos países de língua portuguesa. Se nós estamos com esse problema, vocês imaginam nossos irmãos lá em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde. Eu fui dar um curso em Cabo Verde, nós tivemos 38 professores, educadores musicais que fizeram o curso, e depois o EAD, que é o ensino à distância. Qual é o objetivo? É da gente aprender minimamente o que é o Muse Braille, mas para quê? Para a criança, a criança só vai entrar na escola de música se quiser. Mas se ela quiser ser saxofonista, flautista, baterista, ela tem que ter as mesmas chances das crianças que enxergam, aprender ritmo, teoria, solfejo. Então, se começar da base, provavelmente não, com certeza será um bom aluno. E até um bom profissional, porque não um bom professor. Isso tudo através da musicografia Braille. E a gente tentar desmistificar que o Braille é uma coisa difícil, que a musicografia Braille, além de ser dificílimo, eu ficava muito incomodada na escola de música das pessoas acharem que eu era uma professora, oh, que trabalho bonito, como se fosse uma coisa divina. Divina, para quem me conhece, eu vou falar outra coisa, mas não é nada de divino, é uma profissão qualquer como professor de música. Mas, infelizmente, ficou muito tempo essa falta da musicografia Braille. Eu só lembrei de uma coisa muito importante. A maioria e os cegos que estão aqui sabem que a primeira instituição de cegos foi no Benjamin Constant, correto? 1854, pelo Dom Pedro II. E a segunda instituição foi aonde? Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. De novo, vem a música na vida dos cegos. Existia um músico chamado Levino Alcântara, uma coisa assim, não me lembro agora. Mas através de um cego que foi muito importante na história desse país, chamado Aires da Mata Machado. Era um gênio, ele era formado em línguas, e ele foi estudar no Instituto Benjamin Constant. Só que tinha um aluno cego que tocava muitíssimo bem. E ele nunca gostou de morar no Rio. Ele foi criança, se alfabetizado lá no Instituto do Benjamin Constant. Só que a família dele era rica em Belo Horizonte. Eles eram de Diamantina. E a família morava já na capital. O que, que ele fez? O pai dele conseguiu uma audiência com o governador na época. E ele levou esse músico fantástico, que é Levino, que foi professor de Vila Lobos, era cego, para tocar para o governador. E o governador ficou encantado. Mas um cego tocando desse jeito? Aí entrou o pai do Aires da Mata Machado. Por que não fazer um instituto de cegos aqui também? Eu conheci a escola de música do Instituto São Rafael. Os alunos estudavam musicografia Braille desde pequenininho. Aqueles que queriam ser professores iam fazer a prova em Braille, dentro da instituição que não tinha cegos, formavam em música, recebiam material todo em Braille. Então, se era possível naquela época, que não falava-se de inclusão, por que não hoje? Porque hoje eles não vivem numa instituição e eles não têm um ensino de qualidade, na verdade, de qualidade, porque vocês não acham que numa turma de 40, 50 alunos, uma professora vai parar para aprender musicografia Braille para ensinar para uma pessoa cega. Então, qual é o objetivo desse curso EAD? Ele tem 120 horas, na verdade, são 3 módulos, cada um com 120 horas, dá para fazer na boa. O módulo 1 e o módulo B, o módulo 1 e o 2, desculpa, e no módulo 3, aí a pessoa sai com o título de especialista. Isso nós estamos brigando, porque a universidade não conhece, blá, blá, blá. Vamos ver se agora, com esse encontro no Conselho de Educação, a gente consegue, mas isso não precisa ter toda a universidade. Porque não tem tanto cego assim no Brasil para ficar estudando em toda a universidade, eu vou até entender. Se a gente disponibilizar... Gente, tem que ter linha Braille para todo mundo. Eu até sonhei essa noite, porque isso tem que acontecer. Agora eu pus isso na cabeça, que acaba o problema de papel, de impressora, de deixar a impressora jogada. Então é isso. Se vocês quiserem, agora, daqui, semana que vem, nós vamos abrir inscrição para o segundo módulo e para o primeiro módulo. E se cada um de vocês multiplicar essa informação, olha, tem uma criança cega, porque até hoje eu recebo e-mail de gente assim, ai, minha filha é cega, mas não deixaram entrar na escola de música em Araras. Mas não é possível com a informação. Então vamos falar até encher o saco das pessoas, que tem que aceitar, mas não é tem que aceitar para o aluno ficar sendo aluno de ouvido, não. Ele tem que aprender a... Juro que é a última coisa que eu vou falar. Não entendo por que no vestibular de música o cego tem que fazer prova oral de música. Então é assim, pelo menos lá, era assim na Universidade de Brasília. A professora tocava no piano, o aluno fazia tá, 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 repete. Ele não fazia como as pessoas que enxergam, que tinham que ler a partitura, fazer um ritmo. Por que isso não é possível? Se a gente começar a exigir isso... A gente está ajudando o músico cego a ficar lá na ponta, como era. Como eram tantos e músicos cegos no Brasil. No Instituto de Cegos de Uberaba, teve uma orquestra com mais de 50 músicos. Todos eles saíram, foram ser professores de música em escolas regulares. Nós temos que tentar reverter essa história. Ter também o que enxerga e o que não enxerga. Para pessoas que enxergam e que não enxergam. Eu acho que é isso que está faltando. Então, o curso vai estar na página do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande, do Rio de Janeiro. E quem quiser já se inscrever e passar para os professores das suas cidades, entre em contato comigo. Nós temos uma lista de Muse Braille para quando abrir esses cursos. Quem quiser fazer, quem sabe aparece e a gente multiplica isso. E daqui a, se Deus quiser, 10 anos... todo mundo ter acesso a qualquer lugar para ser músico de verdade ou músico de ouvido, se quiser. Põe o ouvido no instrumento e toca. Mentira, estou brincando.
Muito bem, professora, muito obrigada. A gente agradece. Nosso tempo está chegando aqui no final, infelizmente. Quem tiver interesse, então, no curso, tem todas as informações no site da UFRJ. Também pode contatar a professora por e-mail. www.musebraille.com.br. Lá estão todas as informações. Eu agradeço muitíssimo a professora Dolores, a professora Catarina, a professora Antônio Borges. Acho que se tem uma palavra que pode definir o nosso encontro é protagonismo, ele está em todas as áreas. Tenho a honra de ser conterrânea do pai da professora Dolores, João Tomé, grande músico cego de Uberaba como eu. E, falando em música, eu quero reiterar a todos o convite para assistir hoje à noite o show do violonista Nivaldo, que vai ser no Clube de Cultura, na rua Ramiro Barcelos, 1853. Para esse evento de hoje, nós não teremos transporte. Então, cada pessoa interessada deve se dirigir até o local por sua conta. Rua Ramiro Barcelos, 1853.